A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. E assim, sem o mapa e a planta do mundo, ninguém podia acertar. E assim ficou uma vida formada na linguagem de papagaios. E o papagaio não sabe o porquê da existência dele. E assim, com esta constituição sem princípio, sem fim, sem lógica, sem pé, sem cabeça, ninguém poderia ter cabeça para se dirigir certo, porque via tudo errado. Então, vendo tudo errado, daí nascendo os desrespeitos, os abusos, os crimes que motivaram o desequilíbrio geral, que motivaram a multiplicação dos erros, que motivaram a multiplicação de todas as ruínas, que motivaram os vícios, enfim, tudo de ruim. Não encontraram certo, inventaram errado como certo e só tinham que ir errado e em desacerto sempre. E tudo isso motivou a balbúrdia no mundo inteiro, a confusão no mundo inteiro. Ninguém nunca, desta forma, podia endireitar. E por isso, nunca houve quem pudesse endireitar. Uma organização que não tem base, sem lógica, sem princípio, não tem princípio, não tem fim, sem pé e sem cabeça, é uma organização desordenada por não se basear em nada. Então, forma-se uma confusão de uma porção de papagaios falando e brigando e ninguém tem razão, porque ninguém gosta nem prova os motivos certos. Onde está o certo desta organização? Em algum lugar nenhum. Onde está o princípio? Em lugar nenhum. Onde está o pé e a cabeça? Em lugar nenhum. Em lugar algum. Enfim, uma organização falida por falta da conjuntura básica da vida e da conjectura lógica da vida. Se não houvesse, se não tem base, se não tem lógica, como pode se organizar? E por isso que ninguém nunca pôde organizar a vida humana, por o princípio de tudo isto que aí está feito, não ter base nem lógica. Então, o que acontece? O que vem acontecendo há muito, a multiplicação do desequilíbrio, ficando todos tontos, querendo arrumar a casa sem poder. Não tem uma planta com base, com lógica para acertar tudo e dessa forma tinham que multiplicar os desacertos do mundo inteiro. Não tem um mapa para solucionar com precisão todas as medidas certas, naturais da natureza. O mapa com base, com lógica, não tem. Então, como podiam viver felizes e contentes? De maneira alguma. E assim viviam a vida inteira procurando acertar e sempre por acertar. E os desacertos a se multiplicarem. Ciência sem base, sem lógica, perdidos aí dentro desse buraco que é a Terra, e olhando para o firmamento e fazendo mistério de todos os seus seres, fazendo mistérios da vida que levam, fazendo mistério do mundo, não sabendo certo de coisa alguma, não sabendo certo de coisa nenhuma, tinham mesmo que viver nesse desacerto infernal, nesse labirinto de ruínas, por se conduzirem um mundo sem saberem o porquê dele, sem saberem o porquê de sua existência, sem saberem o porquê de suas vidas, sem saberem de onde vieram, sem saberem para onde vão. E assim, perdidos ficaram, e o perdido começou a inventar coisas de suas entranhas e a botar em prática, e descobrir coisas de suas entranhas e a idealizar coisas de suas entranhas, a forjar coisas de suas entranhas, e assim o perdido foi formando as cláusulas e as coisas perdidas de suas entranhas. Pois se ele está perdido, ele não sabe por que ele existe. Foram admitindo tudo e evoluindo tudo que os perdidos iam fazendo, iam ditando, iam inventando. E assim ideias dos perdidos, porque surgiram dos perdidos, originaram dos perdidos, ficaram todos adotando ideias e tudo de perdidos. Ficaram todos perdidos à procura da verdade até hoje. Então, onde não existe a verdade, não existe o respeito. E é o que se passa no mundo inteiro. Então, cada qual formou-se a seu jeito, a sua maneira, a sua forma. E que todas elas são iguais, porque são ideias e fórmulas de perdidos. Tanto perdidos estão, que ninguém nunca soube de onde vieram e para onde vão, de forma que tinha que dar mesmo essa confusão no mundo inteiro, tinha que dar essa confusão e a multiplicação da confusão. Tudo isto, criação dos primitivos que nasceram em cima dessa terra, perdidamente, sem saber porquê, e criaram essas ideias perdidas, e espalharam as ideias perdidas, e essas a se multiplicar. A causa é esta, de tudo no mundo ser como é e estarem como estão. Então, os perdidos, para ver se amenizavam mais o sofrimento, criaram e inventaram uma porção de deuses. Então, cada povo criou seus deuses para ver se, por meio desses deuses, amenizava um pouco a fúria desordenada do povo, mas nem assim. Os deuses todos caíram no ridículo, e o que os deuses começaram a só quererem dinheiro do povo. O povo, então, começou a achar que esses deuses eram deuses comerciantes e só salvariam o povo se o povo pagasse. Acabou o povo pagando e os deuses não salvando, e o povo se desiludindo de tudo nas condições em que vivem. Salve-se quem puder, porque Deus não salva ninguém. Esse é o Deus filósofo para quem quiser filosofar. E assim, o julgamento de todas as asneiras dessa fogueira que é o mundo, que as entranhas pegam fogo noite e dia, as preocupações consumindo todos e as vidas em alta destruição pelo esforço de energia para sua manutenção. Porfírio, inventaram um monte de deuses e os deuses caíram no ridículo? Não salvaram ninguém e todo mundo pagou para ser salvo e não salvaram?
É essa situação que hoje nós podemos constatar, né? Porque na Idade Média você sabe que não daria para falar isso. Mas hoje nós estamos constatando isso. Realmente, esses deuses criados acabaram ou estão acabando de demonstrar que não passa de um poder econômico, né? Poder do dinheiro, para poder capitalizar a força, e quem tiver mais dinheiro é mais forte, é o que a gente vê hoje. Existe Deus? Deus existe, claro, mas o mundo não está sob a direção dele. É isto que ainda confunde as pessoas, que às vezes julgam que quem conhece um pouquinho mais ainda querem chamar de hereges. Hereges são aqueles que conduzem o povo sob a ignorância e o poder do capital, do dinheiro, porque o dinheiro, vamos e venhamos, para quem ainda não conhece cultura racional, o dinheiro não é uma invenção de Jesus. Jesus não inventou o dinheiro, portanto, não há necessidade de você pagar a Deus com o dinheiro, porque esse negócio de pagar a Deus com o dinheiro é a Deus mesmo, né? Ao seu dinheiro. Mas isso aí fica a critério de cada um. Cada um entendeu ou entenda como quiser. Quem estuda a cultura racional veio estudar a cultura racional exatamente porque não encontrou essa positividade nessa organização que foi estabelecida pela civilização, né? Essa organização religiosa, a organização científica, tudo isso está sendo derrotado pela própria formação inconsistente. Porque a questão é, a humanidade vivia inconsciente da sua verdadeira origem, o pensamento e a imaginação não davam respostas, e hoje a própria ciência também está nessa situação ridícula de não poder responder nada. Não tem como responder aquilo que está acontecendo. Não tem como dar suporte, apoio e orientação para consertar a vida da humanidade. Por isso que a coisa está escangalhando cada vez mais. Então, a força que está revoltada sobre todos é aquela força magnética que criou o progresso, mas um progresso artificial, e agora está desfazendo esse progresso. Aí vai as religiões, as filosofias, a ciência. Então não se trata de preconceito algum, porque a cultura racional vem trazer a verdade, exatamente aquilo que tinha sido anunciado. Olha, vocês vão conhecer a verdade, mas não é a verdade deformada não, viu? Esse é o problema, né? Tem gente que usa essa frase, um presidente aí que usa essa frase, mas ele também não conhece nada. com todo respeito ao nosso presidente, mas ele ainda não está falando da coisa certa. Porque a verdade que existe é a verdade de uma nova luz. Então não tem sistema político. É uma verdade onde não há sistema financeiro, porque nada disso foi criado por Jesus. Jesus não criou o poder econômico. Todos viviam sem roupa no paraíso. Então quem criou tudo isso foram as serpentes, que tem uma história que a gente pode depois começar a contar aos pouquinhos. É uma história para por que o ser humano saiu daquele paraíso. Que você sabe que a Gênese Bíblica ou a Bíblia tem muitas passagens que são mal traduzidas, outras são verdadeiras e outras são pura criação inventada pelo poder que traduziu e colocou a sua maneira para poder dominar o povo. Então tem todas as três, os três níveis na Bíblia. E um deles, que faz um sentido, é que se saiu do paraíso, no paraíso não havia maldade. Quem foi que tirou? Quem é que tirou o Adão e Eva do paraíso? Não foi a serpente, Oswaldo? Confere essa história?
É, exatamente. E a serpente é representada por quê?
Aí temos que fazer aquela pergunta. Bom, o que aconteceu daí em diante, não vamos entrar no detalhe. Mas o que aconteceu antes, que não está escrito na Bíblia, é quem foi que botou a serpente no paraíso? Essa é a grande pergunta que ninguém tem coragem de fazer, né? Esse povo que estuda essa coisa toda, ou eu ainda não vi, desculpe, eu não sei nem se tem, se alguém se aventurou a dar essa resposta. Nós, na cultura racional, sabemos quem foi que colocou essas serpentes no paraíso que acabaram tirando a humanidade daquele mundo onde ninguém sofria, vivia tudo bem, e que na cultura racional esse paraíso era o alfabeto astrológico, todos ligados ao mundo do pai, da cultura racional, que é daquela época era cultura racional, energia racional, e aí então houve esse desvirtuamento para um progresso artificial, e aí a humanidade ficou sem mapa, sem planta e sem bússola, querendo acertar, porque o dono da serpente, o dono do paraíso, não entregou à serpente nada daquilo que a serpente começou a querer fazer no paraíso. Ela começou, mas não acertou. Ela conseguiu tirar todo mundo de lá, mas não consegue acertar. Então, fica a estudo das pessoas, quem será que eram essas serpentes? Depois nós vamos fazer um programa especial sobre isso, Oswaldo, que para que as pessoas possam compreender que o mundo, antes de existir da forma que existe, o mundo existia de uma outra forma.
Bom, foi a história da serpente, que aí a gente ficou sob o domínio da serpente nesse mundo, né?
Porque... Mas qual é o primeiro gesto da serpente? É convidar o Adão e a Eva ao que ela chamou de pecado. Até então as pessoas se reproduziam, não havia pecado. Porque Jesus não criou o pecado. Mas quem criou o pecado, quem foi? Foi a serpente. Que aí então, como está escrito lá no texto do Gênesis, aí o Adão se sentiu envergonhado perante Deus. Quer dizer, não havia vergonha, não havia pecado. O pecado, ele já existia, a reprodução humana, porque a humanidade já se reproduzia. A história não é personificação de homem e mulher. A humanidade já se reproduzia até ali. Mas não havia história de pecado. Quem criou o pecado foi a serpente. Por isso Adão começou a botar a folha de parreira para esconder as coisas, né? Como dizem, né? Então, aí está um motivo para a gente entender que a humanidade, no progresso artificial, é uma organização que não tem base e não tem lógica, não tem o mapa nem a bússola, porque o dono do paraíso não deu à serpente e a quem entrou nesse mundo o mapa e a bússola. O mapa e a bússola está na simplicidade e na humildade que Pai, o verdadeiro Pai, que é o verdadeiro Jesus da humanidade, agora com outro nome, que na fase racional ele vem e diz o novo nome. Meu novo nome é Racional Superior. um raciocínio superior a todos os raciocínios. Este é o dono desta parte do mundo. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Hoje nós estamos falando dessa questão que sem o mapa e sem a planta e sem a bússola não dava para acertar. Agora nós vamos acertar porque a luz está voltando nesta parte e a serpente criada pelo senhor magnético e que não foi, que não aprendeu na terra de Jesus, agora ela vai aprender, porque o magnético que criou essa serpente vai destruir essa serpente, o próprio criador das serpentes, né? Bom, depois a gente volta a essa história.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
O importante agora é a gente saber que nós, neste mundo, temos que nos corrigir, mas a humanidade agora vai sendo orientada. E aqui, Oswaldo, nós temos que... coisas práticas, né? Essas coisas meio metafísicas, meio filosóficas e coisa e tal, a gente estuda. Mas a prática da nova bússola, onde está? Na compreensão de que nós dependemos de tudo e de todos, que é aquela forma da gente encarar o próximo como a você mesmo, né? Então você depende de tudo e de todos. Isso já é uma grande orientação, uma grande bússola para o comportamento que vai restabelecer na humanidade a forma de ser simples. E nesta simplicidade está um dos maiores poderes da vida. E quem nos explica isso rapidinho é a Madalena, né, falando aqui de que todos dependem de todos. É com você, Madalena.
Os maus precisam dos bons e os bons precisam dos maus. Por isso, a natureza fez bons e maus. A terra é a parte magnética e a água a parte elétrica. Sem a terra, ninguém vive. E sem a água, ninguém vive. E todos são irmãos, filhos de uma natureza só, irmanados, filhos de uma natureza só. O elétrico precisa do magnético e o magnético precisa do elétrico. A mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Todos precisam uns dos outros. A mulher é do micróbio da terra, a parte magnética, e o homem do micróbio da água, a parte elétrica. E por isso, o mundo é um conjunto elétrico e magnético. A natureza fez todos assim e fez tudo assim, para que um lapidasse o outro. A mulher lapida o homem e o homem lapida a mulher, para que o desenvolvimento para o aperfeiçoamento de todos fosse em tempo resumido. E por isso, todos são sofredores, sofre o bom e sofre o mal. E salve-nos o racional superior, e leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional. O raciocínio agradece. Salve a todos.
Um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Na energia racional está desenhado o mapa do retorno de todos ao mundo de origem. E por ser uma energia superior, esta energia garante o retorno de todos. Então, quem vai nos explicar isto é a Bernadette Catarcione, né? Que a energia suprema vai dominando e garantindo o retorno de todos ao mundo de origem, e deixando esse mundo da serpente lá para trás, que é a mudança de fase da natureza.
Energia é a força total suprema a tudo e a todos. Energia racional, do mundo racional, do mundo superior, e energia elétrica e magnética, e energia de um mundo inferior. Dessa forma, racional tudo é, e elétrico e magnético aparentemente nada é. O elétrico e magnético, a vida das aparências, e aparências nada são. Por isso, aparentemente parece ser tudo e de repente termina tudo, porque o que é aparente não tem garantia, porque é aparente e provisório. E por isso, aparentemente parece tudo ser e de repente deixa de ser, por aparências não serem verdades. Por isso diz, vida de aparências, está com vida e de repente fica sem ela. Parecia ser tudo e de repente destruído tudo. E assim é o mundo do encanto, todos afogados pelas aparências, e por viverem afogado pelas aparências é que está aí o sufoco da vida. A vida se tornando um inferno em vida, por estarem afogados pelas aparências, sob o domínio das aparências. Dessa forma, sob o domínio do sofrimento, sob o domínio dos martírios da matéria, sob o domínio da destruição de si mesmo. E por isso, devido às aparências, a vida se tornou uma ilusão, e quem sonha de olhos abertos não enxerga o certo, porque não conhece o certo. E dessa forma, todos lutando há muito para acertar, e todos na vida sempre por acertar. A vida dos sonhos de olhos abertos, que tudo sabe que tudo vê, mas nada de certo sabe resolver. E por nada de certo saber resolver, é que a humanidade foi classificada como sofredora. Todos são sofredores, por não saberem por quê. Porque se soubessem o porquê são sofredores, deixariam de ser sofredores. Por a vida assim ser como um lugar dentro de uma deformação, não podiam ter conhecimento do porquê assim são. Se tivessem conhecimento do porquê assim são, é claro que deixariam de assim ser. Mas agora está aí a fase racional, para deixar de assim serem, por saberem de onde são, o porquê assim são, de onde vieram e para onde vão. Dessa forma e dessa maneira, terminando a ilusão. E terminando a ilusão, porque conheceu sua salvação dentro da fase racional, de recuperação do animal racional. Terminou a ilusão, terminou o sofrimento. E assim, aí em suas mãos o verdadeiro triunfo racional para que você e todos voltem ao seu verdadeiro mundo de origem, um mundo racional. No romper da aurora brilhante racional, tudo é sublime e mais do que sublime, porque aí está a salvação de todos, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E nesse estado de convicção perfeita e de provas e comprovações, com a lógica verdadeira, com a base da origem da humanidade, todos chegarão a uma convicção só de compreensão racional. Por não existir dúvidas, onde existe o mais alto nível da verdade das verdades, por não existir duas verdades, a verdade é uma só, e essa verdade é a base, é a origem, é a lógica, é o tudo da origem de tudo, da causa de tudo e da existência de tudo. A verdade é uma só, é racional, a razão de serem seres de origem racional. Por essa perfeita convicção lógica de racional tudo é, com base lógica está provado e comprovado que a verdade é uma só, é racional, a raiz suprema da humanidade, a raiz verdadeira da origem da humanidade, a raiz das raízes é racional. E assim, por este alto postulado de razão suprema racional, a vida se tornando diferente porque racional é consciente, e por ser consciente, o equilíbrio é permanente. Ser racional é ser equilibrado, e ser animal racional é ser desequilibrado. O mundo inferior, inferior em tudo, desequilíbrio total. O mundo superior, o equilíbrio em tudo. Dessa forma, muda de inferior para superior, de errado para certo, de sofredor para salvador. Muda de baixo para cima. E dessa forma, tudo entrando em forma racional para o bem, felicidade e a salvação de todos. Consciente pela convicção certa e definida, com base lógica de tudo. Leia o livro Universo em Desencanto.
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Realmente, mudou a fase em 1935. Então, eram comandados pela energia elétrica e magnética e agora ninguém é mais comandado ou não está sendo mais alimentado pela energia elétrica e magnética. Então, muita gente ficou perdido no meio do caminho. Eu não estou mais, o meu pensamento está fraco. O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Você precisa fazer é estudar o livro Universo em Desencanto, estudar a cultura racional para desenvolver o raciocínio, que é a energia racional, vai atuar no seu raciocínio, para você desenvolver, para você não ficar mais pensando e não ficar mais perdido. Então, a vida tem solução, sim. Então, a verdade está aí, a verdade é essa. Conhecereis a verdade. A verdade está no livro Universo em Desencanto e você precisa conhecer. E com essa mudança de fase, a natureza está muito feliz, porque ela se conheceu, todos estão se conhecendo, e a natureza está em festa. E a música que nós vamos ouvir é A Natureza Está em Festa, com Celso Itaboraí.
A natureza está em festa, bela festa transcendental. Um novo tempo que inicia, de muito amor, muita alegria, paz e concórdia universal. Os passarinhos vão cantando, lindas flores perfumando. Toda essa festa tem igual, todos de tudo celebrando a nova fase racional. Desenvolvendo o raciocínio, que é o maior potencial. O racional degenerado, da triste condição de animal. Condição é do animal. A natureza está em festa, bela festa angelical. O sofrimento se acabando, a humanidade está se amando, felicidade é geral. O firmamento iluminando, lindas cores enfeitando. Toda essa festa tem igual, o universo está voltando ao seu estado original.
Segundo limpo e perfeito,
além do bem, além do mal. A natureza está em festa, bela festa. transcendental. Um novo tempo que inicia, de muito amor, muita alegria, paz e concórdia universal. Os passarinhos vão cantando, lindas flores perfumando. Toda esta festa sem igual, todos de tudo celebrando a nova fase racional. Desenvolvendo o raciocínio, que é o maior potencial. Na triste condição de animal.
Que triste condição
animal. A natureza está em festa, bela festa angelical. O sofrimento se acabando, a humanidade está se amando, felicidade é geral. O firmamento iluminando, lindas cores enfeitando. Toda essa festa sem igual, o universo está voltando ao seu estado original.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Natureza em Festa, com Celso Itaboraí.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em Desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Você também encontra o livro Universo em Desencanto na internet e o site é o site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá as livrarias e bibliotecas perto da sua cidade, telefones de contato e também faça o seu pedido do livro pela internet.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000. Deixe seu recado para o nosso programa.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
A fase racional é conhecida como a fase das abelhas. Olha aí, outro comportamento diferenciado, né? Para a gente entender, na prática, o que é essa mudança de fase. A fase racional é conhecida também como a fase das abelhas. Ou seja, não há mais formação de rebanhos, de pastores conduzindo o rebanho. Porque agora, na fase das abelhas, cada abelha recebe a instrução da luz do conhecimento, que é a imunização racional, e todos passam a trabalhar em função desta luz, não precisando mais daquele pastor, daquele intermediário, daquele padre, daquela doutrina, porque a conversa agora é de cada indivíduo com a sua fonte de origem, com o mundo racional, que tem tudo para dar a todos aquilo que é necessário. Por isso é que a abelha, a fase das abelhas, cada abelha vai buscar o pólen lá no meio da florada e leva para a colmeia, onde existe um senhor, uma abelha rainha, né? Nesse cortiço que é o raciocínio superior a todos os raciocínios. E quem nos fala isto rapidamente, que está no primeiro volume da obra Universo em Desencanto, é a Arlete Conceição, nesse trechinho do Rosário da Vida, que fala do cortiço. A leitura representa o cortiço. É com você, Arlete Conceição.
Esta leitura representa o cortiço e eu, o senhor, diligenciando o suprimento do mel, ensinando as abelhas a serem fabricantes do precioso líquido que se chama a felicidade de todos. A felicidade que brilha no mundo é uma felicidade sem base. E a felicidade sem base sólida deixa de ser felicidade e expõe os viventes à vida dos transes, procurando a felicidade sempre e, quanto mais procuram, mais longe ela sempre se torna. E outros, passando por momentos insignificantes, na esperança vaga de serem felizes, morrendo e ficando por alcançar a tal felicidade que no mundo é tão falada, mas que nunca foi encontrada, porque não há este no mundo que diga, abre aspas, eu sou feliz, fecha aspas. Por quê? Quando está bem de um lado, está mal de outro. Quando está satisfeito de um lado, mal satisfeito de outro. E por isso, a tal felicidade nunca foi encontrada. Por quê? Porque o mundo é de lutas, e onde há lutas, há sofrimento e não há felicidade. Uns lutam pelos amores, outros por negócios, outros para melhorar de vida, outros com doenças, outros para vencerem seus ideais, na esperança disto, na esperança daquilo, na esperança de alcançarem o que desejam. Enfim, a vida é de lutas, e onde existem lutas, não pode existir felicidade. Existe sim o sofrimento e o sacrifício. Luta o rico, luta o pobre, todos lutam. Portanto, se a natureza não é feliz, não regula, como podem regular? Uma vez não sendo regulados, não são felizes. O próprio tempo não regula, porque são filhos dessa natureza desregulada. Uma hora frio demais, outra frio irresistível que castiga, maltrata e às vezes mata. Chuva, vento, enfim, expostos aí à natureza que não regula. Doenças de todas as formas, de todas as espécies, no meio de todos os precipícios, enfrentando todos esses perigos da vida e muitas vezes a ponto de quase perderem a vida. Portanto, se são filhos de uma natureza que não regula, como os viventes podem ser felizes? Não regulam. Salve, salve!
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Agora é só alegria, todos vivendo muito satisfeitos, porque passaram a se conhecer como foi a descida de tudo e de todos e como será a subida. Descemos, os habitantes do mundo racional se transformaram, desceram de categoria, foram à extinção, foi criado um novo mundo e agora todos estão voltando e porque agora todos estão sabendo de onde todos vieram, para onde vão voltar, e a satisfação de todos que passaram a se conhecer vai reacendendo a nossa vida, a prazer de viver, a alegria de viver, voltando à humanidade e acabando aquela depressão de um pensamento enfraquecido. E quem nos explica essa satisfação toda é a Helena de Oliveira.
Hoje a satisfação de todos é incalculável. Por saberem como foram parar aí e como estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem. O regresso é rápido, a ida até que foi muito dolorosa. A ida foi feia e dura, e a vinda tão suave, sem ninguém sentir. Hoje todos de volta ao mundo racional, ou para o mundo racional, a contenda e o descontentamento da vida da matéria sempre foi muito grande, porque na matéria sempre brilhou o mal por ser matéria, e a multiplicação dos males por ser matéria. Vivendo assim, nessa categoria singular de animal racional, pensavam que nunca iam sair disso, que nunca iam sair dela. Esqueciam a lei das transformações, esqueciam que já foram selvagens, esqueciam que antes de selvagens foram outros seres, como monstros, esqueciam que antes de serem monstros eram outros corpos, outras vidas, dos racionais em deformação. Por isso não podiam chegar a tanto, mas muitos pensavam, antes de sermos como somos, de saber o que sabemos, nada nós conhecíamos, porque ninguém nasceu sabendo. Tudo foi invenção de nós mesmos, dos próprios seres. Antes de inventar os algarismos, nós éramos analfabetos. Antes de sermos analfabetos, éramos selvagens. Antes de sermos selvagens, éramos monstros. E assim não sabíamos pensar. Então pensavam que a vida seria eternamente essa mesma que estão levando. Esqueciam que tudo se transforma, que tudo se modifica, que tudo vem se ampliando. Hoje é que estão vendo que tudo há muito vem passando por uma infinidade de modificações, por uma infinidade de fases. Então muitos pensavam que assim como já houve uma infinidade de modificações, como já passaram por uma infinidade de fases, essa também era passageira e tinham que, com o tempo, passar para outras fases. Esta fase, com o tempo, tinha também que de se modificar, por ser passageira, igual às demais, igual às anteriores que passaram. Muitos pensando e vendo que no mundo todos vêm passando por uma infinidade de transformações. Muitos pensando e outros não. Outros pensando que a vida fosse assim eternamente. Mas os mais evoluídos, de mais cultura, enxergando que viria outras modificações, outras fases, porque assim vem vindo todos no mundo, então tinha que chegar outra fase, que é essa que aí está, a fase racional, a fase de aparelho racional. Hoje a satisfação de todos é uma coisa sem explicação, é uma coisa assombrosa, por todos chegarem à conclusão do seu verdadeiro estado real, racional. Agora chegaram à conclusão de descobrir o mundo de origem do animal racional. Está descoberto o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do animal racional. Todos de volta para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, como aí está descoberto. Então todos dentro do seu verdadeiro mundo, todos dentro do mundo racional, que é justamente o corpo fluídico, que é a causa desse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. O fluido é a causa do micróbio e o micróbio é a causa do corpo em matéria. Vejam como tão naturalmente chegaram dentro do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal racional. Leia o livro Universo em Desencanto.
Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
No livro Universo em Desencanto, o racional superior, o verdadeiro Deus, além de deixar minuciosamente explicado tudo sobre o universo, ele também nos dá exemplos a serem seguidos. Ele próprio se retirou para em paz, com tranquilidade, ensinar a verdadeira origem da humanidade. E isso significa que não podemos ler, estudar de qualquer maneira. Também temos que nos retirar, irmos para um lugar sossegado, com silêncio, e deixarmos as preocupações, os afazeres, e no tempo em que estivermos com o livro nas mãos. Também é muito importante que esse livro esteja na nossa mente e no nosso coração. Ele também nos adverte para a atualização do estudo. Não podemos ler como um livro que foi escrito há muitos anos atrás. É um livro atual. A cada dia existem mudanças no mundo. Tanto mudanças muito longe de nós como ao nosso lado. Mudanças em todos os aspectos. Mudanças em tecnologia, em medicina, nas leis humanas, em medicações, e temos que entender a atualidade do livro Universo em Desencanto. Ele acompanha dia a dia o desenvolvimento da humanidade. E nós temos que ter guardado em nossa memória trechos importantes que o racional nos ensina. É com isso, com ferramentas que ele nos dá, que saberemos a cada dia tomar decisões importantes de maneira sábia e irmos aprendendo, porque somos provados todos os dias. E quando estivermos aprovados, é que alcançaremos a vidência racional. Não adianta ler atropeladamente, achando que é o número de volumes lidos que nos darão aprovação. O racional superior diz que aqueles que lerem toda a obra já estarão com o raciocínio bem desenvolvido. Mas não se engane. O mais importante é ler, entender e sentir a obra. Fora disso, não adianta perder tempo apenas carregando o livro e lendo como um estudo qualquer. O livro Universo em Desencanto é a mais sublime e bela obra que está à nossa disposição. Portanto, vamos ler com muita atenção, com muito amor e muita dedicação para conseguirmos viver a cada dia nesta terra de maneira mais tranquila, de maneira orientada. Leia com muito amor o livro Universo em Desencanto. Salve! Thank you.
todos levitando naturalmente por todos estarem ligados à energia de cima, à energia do mundo racional, e fazendo viagens espaciais por estarem desligados do chão.
A prática da imunização racional, Oswaldo, é aquilo que Jesus, em tempos antigos, que depois também voltamos a falar isto, é saber encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem, não olhar a quem. Esta é a grande bússola para a gente viver na fase racional. Então a cultura racional restabelece o poder que foi escondido pela serpente, porque a serpente e os seus demônios, vamos dizer assim, né? Escondeu a verdade da humanidade, e aí então agora está na hora da gente resgatar a verdadeira lição de Jesus amado pelo Jesus Redentor, o racional superior. Está na hora da gente se conhecer e voltar àquele paraíso Éden racional.
Meu novo nome, está aí o novo nome, Racional Superior, que você vai encontrar no livro Universo e Desencanto, o novo nome. Fim de uma fase e início de outra. Terminou a fase do pensamento, então o pensamento não está funcionando mais, está enfraquecido, por isso a gente vê as loucuras no mundo, mata-se por qualquer coisa, a vida perdeu o valor, perdeu o respeito, porque mudou de fase. A vida agora é outra, a vida racional, não é mais a vida de animal racional, agora é fase racional, o animal racional evolui para racional, aparelho racional, dentro da fase. Então, tudo está em festa porque houve uma mudança, e uma mudança para melhor. E essa mudança para melhor você vai conhecer no livro Universo em Desencanto, na cultura racional. Então, não perca tempo, conheça logo, você está perdendo muito tempo. Já ouviu falar tanto tempo de cultura racional e não foi procurar saber o que é? Então procure conhecer Cultura Racional, livro Universo em Canto.
De coração aberto, abraça todos como irmãos.
É isso aí, Brasil Racional no terceiro milênio. Abraço a todos, nossos ouvintes, nossos colaboradores, a nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados pela energia racional, que nós também somos abraçados aqui, né? E em Nova Iguaçu já vamos encaminhando aqui abraços para Maurício e Ana, o Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, lá no Jardim Cachoeira, a professora Nádia e a Sônia Pecoroni no Jardim Santa Eugênia, Fernandete Catarcione em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, a Maria Cecília em Cascadura, o Nelson Ferreira no Meier, o casal MM, Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Iaúma, o Otávio lá em Jacarepaguá, o Wilson Pantoja em Pilares, Dona Carmelita, abraço Dona Carmelita, lá em Bangu.
É isso aí, ó, mandando abraço também para Sorocaba, Pedra Gaiduca, Zumirão e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas e a Alice, um abraço também para a Márcia, para a Luísa e Marlene Moraes, abraço lá para Arara, São Paulo, né, Valdemar e a sua família, Tapicirica da Serra, um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme, abraço para Socorro, São Paulo, agora para Inês Cesário de Almeida, Catanduva, abraço para Nelson e Selma Redaelli, em Pinhal para o Pedro e Benedito, e em Piratininga para o Antônio Chamorro.
Em Campinas, a família Santos, professor Iracema, Beth e Anderson. Almazi, da Livraria Racional também, e o Celso Veloso, em Rio Claro, São Paulo, Jefferson, em Qualquecetuba, Gilce, São Bernardo, Douglas e Mari. O Mery, Guarulhos, Sônia Regina, cidade de São Paulo, a Cida, o Paulo e a Cíntia Loreto e a Jéssica Loreto, na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para nossa colaboradora também, ouvinte, Eleda de Oliveira, né, para a Apolônia lá em Juiz de Fora, e para Geralda em Vilhena Rondônia. Um abraço para Marta Chuí, doutor Yasu Yoshi, e um abraço também para o Abraão lá em Minasu, Goiás.
Em São João de Meriti, Álvaro, J. Santos e Vilma. Em Niterói, Anderson, Pepe e Luiz. Itaboraí, Léo Lima. Em Aperibé, Wagner Ribeiro. Em Itaucara, Aria, Caravana Racional. Em Cachoeiras de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacás, um abraço para o Sidney. E em Santa Maria Madalena, terra da nossa eterna Dercy Gonçalves, um abraço para Josélia e o seu irmão, que é o prefeito de Santa Maria Madalena. E ao Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raz, a Leila, o Henrique, Danda Maria e o Coronel Vitor.
Em União no Piauí, Ronald Rafael e vereador Mascarenhas. Castelo, também no Piauí, Edilson, Duda e João Rosa. Em Imperatriz, no Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth, que são os nossos dois cegos que enxergam longe. E também um abraço lá para Ibiã, Santa Catarina, Luiz Miguens e o seu filho que está lá em Porto Alegre, o Andrei, que são os mantenedores daquele aplicativo Garças Brancas. E em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, também um abraço para o Getúlio Amorim. E em Floripa, Florianópolis, né? Um abraço para o nosso amigo Márcio Momesso, que é o autor da música tema do programa, A Roda Cósmica.
Em Tustin, na Califórnia, Altever Fernandes. Em Nova York, Enivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Isália Acevedo e Eduardo.
E em Chicago, um abraço para o Edgar. Em Ohio, para o Casimir Taylor. No Texas, um abraço é para o Derrick. E em New Milford, no Connecticut, um abraço para a Sônia Montanha e Oliveira, o Igor e o Clarence Oliveira.
Na Guatemala, Eduardo Dias. No Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. E na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para o nosso amigo Wilson Figueiredo. E na Santa Terrinha, lá em Portugal, na Caravana da Amadora, um abraço para Maria Ferreira, Manuel Ferreira e todos dessa caravana lusitana, né? E um abraço também lá para o Porto, para o Manuel Figueiredo. E na Espanha, um abraço em Barcelona para o Igor e João de Lima Neto.
Em Moçambique, Magali Nampula. E no Egito, o Armédio, lá no Cairo. Na Nigéria, a Folabi Mohamed. Em Teresópolis, Ali Chocolate, Janete Balbino, Mônica Kinup, Roberto Gozo, Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo programa Terceiro Milênio. Leia o livro Universo de Encanto. Boa noite. Muito obrigado pela atenção. Salve.
Tantos os caminhos que você pode percorrer, o final será o mesmo, isso eu não pude dizer, mas uma coisa eu lhe digo, se quiser você vai ver. Se transformando, bem depressa pode ter o universo de canto, cultura racional. Universo em desencanto.